Senhor, seu Deus. Com força. Aleluia. Pode sentar. Meu irmão, minha irmã, você está feliz de estar aqui louvando ao Senhor? Você que está aí na internet, coloca no chat a sua alegria. Faltam 2 domingos para acabar o ano. Parece que foi ontem, o dia 31, aqui na igreja. O tempo passa velozmente, esse tempo, final de ano, momento de festas. A gente celebra o nascimento de Jesus na nossa cultura, em dezembro. O ano vira. Mas é um momento muito importante de balanço da vida. É uma hora que nós olhamos para trás para vermos onde nós nos encontramos. E talvez você diga assim: pastor, esse ano não foi fácil, eu passei por momentos difíceis, momentos de solidão, momentos de tristeza, de depressão, mas eu saí deles. Ou talvez você diga assim: não, eu estou ainda vivendo um deserto, momento muito árido na minha existência. Essa avaliação, gente, é muito pessoal, é muito particular. Mas em tudo dai graças. Em tudo dai graças na nossa vida, na sua vida. Seja porque você está passando um bom momento ou não, que você glorifique sempre ao nome do Senhor, aquele que é bom para sempre. Eu quero ler um salmo com você, e eu acho que esse salmo tem tudo a ver com este momento de balanço, de rever a nossa vida e na posição onde nós estamos. Guarda esta pergunta e faça ela ao seu coração: onde você está? Salmo de número 63. Salmo 63 é uma oração, e diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Amém. Se você tem uma Bíblia um pouquinho mais contemporânea, está escrito assim: Salmo de Davi no deserto de Judá. Davi escreveu, já disse isso à igreja, a maior parte do livro de Salmos. Maior número de Salmos do livro do Saltério veio de Davi. E cada salmo que Davi escreveu teve um contexto. E agora, quando você olha para esse texto, E já agora, com a facilidade dos comentaristas da Bíblia, você vê que ele escreve isso num deserto de Judá. Davi está passando um dos momentos mais delicados da sua história. Eu não posso começar a trazer a luz ao Salmo sem dizer da história e do contexto do Salmo. Davi está, gente, num deserto tremendo. E pega um pouquinho, porque eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando daquele que foi o maior rei da história do povo de Israel. Um homem que fez proezas no meio do povo, que derrotou gigantes na sua vida, literalmente. Quando destruiu aquele filisteu chamado Golias, cortando-lhe a cabeça com a própria espada do gigante. Davi era pastor de ovelhas, mas Deus o chamou para pastorear Israel. A Bíblia diz de uma maneira muito curiosa que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por que uma maneira curiosa? Porque ele é um homem tão falho, tão fraco quanto qualquer um de nós, e talvez você nunca tenha cometido os pecados, as atrocidades que Davi cometeu. Mas qual era o segredo que fazia deste homem um homem segundo o coração de Deus? O que tinha este homem? Como é que ele conseguia quebrar o coração do pai? O que o fazia ser um homem tão especial para Deus, se era um pecador e cometia tantos erros? Há um segredo na vida de Davi, que a todos nós ensina: ele era um homem, anote isso, quebrantado. Errar nós erramos, errar Davi errava, mas era um homem que sempre se humilhava na presença de Deus, chorava na presença de Deus, confessava pecados na presença de Deus, se humilhava. Um rei que colocava ainda sacos e cinzas em gesto de humilhação diante dos erros que cometia. Foi cúmplice responsável pela morte de um dos seus melhores amigos. Cometeu adultério, mentiu, se fingiu de louco antes de começar o seu reinado. Mas era um homem que Deus o amava como ama você, como ama a mim. E ele tinha esse detalhe do quebrantamento. Anote essa palavra, anote na sua alma, no seu coração. Quebrantado e contrito deve ser o coração que Deus não despreza. Se você quer agradar ao coração de Deus, tenha um coração quebrantado, contrito, arrependido, sincero, honesto com Deus e a Deus. Não se mente, ou não se tenta mentir. Você pode contar tudo para Ele, você pode dizer as piores coisas da sua vida, Ele não se surpreende. Ele conhece você, formou você, Ele idealizou um propósito para você antes de você estar no ventre da sua mãe, como nós refletimos hoje de manhã, em Jeremias capítulo 1. E agora eu quero voltar os olhos para o contexto exato quando ele escreve este Salmo 63. Ele está no deserto de Judá, e o Salmo está se referindo ao segundo livro de Samuel, capítulo 15. Não precisa abrir, depois você lê, porque isso vai impactar sua noite. Isso vai impactar sua noite. Ele está numa situação muito difícil. Houve um tempo na história de Israel que a poligamia dominou a cultura do povo, e nós estamos neste momento. Mas a Bíblia diz uma coisa sobre o pecado, sobre erro, que a gente tem que levar em consideração todo dia. Olhe para mim e guarda isso. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Repete comigo: um abismo chama outro abismo. De novo, gente. Um abismo, uma mentira chama outra. Uma violência chama outra violência. A mentira chama violência, a violência chama adultério, o adultério chama desgraça. Um abismo chama outro. Quando o coração da gente está ferido, está magoado, Quando o coração da gente tem uma pendência emocional grave, isso tem que ser tratado. Nós só podemos continuar a vida, nós só podemos viver com sucesso melhor em 2025, se nós acertarmos com Deus, diante de Deus e na presença de Deus, as mágoas que carregamos no coração. Sabe o que é uma mágoa? Sabe, você sabe. E se quiser alguma coisa mais visível e mais exata, é quando alguém te machuca na carne e aquela poça de sangue, aquele hematoma, magoa, marca, fere, dói a sua carne. Vejam, senhores terapeutas, como há uma distorção. Aquele que é o autor agora se sente vítima. Eu vejo isso com muita facilidade ao longo da minha vida ministerial e como terapeuta. Pessoas que conseguem se defender transformando histórias, pessoas que foram autoras e se transformam em vítimas. Aqui nós temos, nessa história relatada em 2 Samuel 15, tantas lições. Lições sobre Absalão, lições para Absalão, lições para Davi, lições para todos nós, lições para o povo de Deus, lições sobre liderança. Nós podíamos tranquilamente pregar um texto como esse para um auditório desse repleto de líderes. Em 2 Samuel, versículo 4, capítulo 15, o suspiro que sai da alma revela o coração. Anote isso. O suspiro que sai da alma revela o coração, e o suspiro que saiu da alma de Absalão foi: quem me dera ser juiz nessa terra. Mas o juiz era seu pai era o rei. Seu pai ocupava a tribuna, o lugar do juiz mor da nação de Israel. Quando ele suspira, quando ele afirma, quando ele devaneia, quando ele imagina, quando ele está pensando em estar no lugar do pai e deixa aquilo sair, ele então demonstra a sua falha de caráter. Quem me dera fosse eu o juiz dessa terra, porque o que ele quer dizer, eu seria um juiz melhor do que esse que está no trono. Eu seria um juiz melhor do que meu próprio pai. Gene Edwards escreveu para mim, e sempre digo isso quando posso, um dos livros mais marcantes, que já por duas ou três vezes deste livro fiz uma série nesta igreja, intitulado O Perfil dos Três Reis. E este autor pega exatamente a relação de Davi com seu filho Absalão no tempo da conspiração, no tempo em que Absalão começa a cavar um outro poço fundo, o abismo novo chega, ele quer o trono do pai. E Gene Edwards, como uma peça, uma novela teatral, ele cria o seguinte diálogo. Olhem para ele. Parece tanto com o pai. Vejam o jeito. Olhem como ele olha. Veja como fala, não parece o pai? Não, diz um outro interlocutor, ele é melhor do que o pai. Sim, pensando bem no que você está apontando, realmente ele parece melhor do que o pai. E o povo conspirando, e a conspiração indo de lá para cá e daqui para lá, e alguém no meio da roda conspiradora, na porta da cidade, diz assim: mas isso é muito bom, porque a qualquer hora, Davi morre. Davi morre, e quem nos governará? É lógico que é Absalão. Absalão tem todo jeito, toda estirpe de rei. Olhe para ele, olha como parece. Veja aquela pinta do rosto, do lado esquerdo ao alto da cabeça. E o povo começa a ver coisas onde não existe, o povo começa a construir, conspirar é isso. Conspirar é construir imaginações onde elas não devem existir. Absalão agora forma um exército, porque em toda liderança e em todo grupo de liderados, estranhamente, alguns perseguem, mas permanecem. Ouviu o que eu disse? Estranhamente, em todo movimento de liderança e grupo de liderados, pessoas que perseguem, discordam, atacam, mas permanecem. Como muitas vezes, se estivessem esperando uma hora, um momento, para alfinetar, para destruir, não para cooperar. Não há nada errado em pensar diferente, não é nada errado em ser contrário a uma ideia, não há nada errado em você ver de uma forma distinta. O que há de errado é apunhalar pelas costas. O que há de errado é mentira. O que há de errado é a falsidade. O que há de errado é você sorrir para alguém e o coração odiar aquele alguém. O que há de errado é conspirar. O que há de errado são palavras dúbias. Era o que Absalão estava fazendo na porta da cidade. Quem me dera que eu fosse juiz no lugar do meu pai. Eu seria um juiz melhor do que ele. E ele agora forma um exército de revolucionários, e invade a cidade. A pressão política é tão grande que ele entra na cidade, pressiona a cidade, que agora chegam para o rei Davi e dizem: rei, preserva a tua vida e foge. A pressão do pequeno exército que cresce nas ruas dos insatisfeitos, aquele pequeno exército que cresce liderado por Absalão, faz Davi deixar o trono, traído pelo filho. Olhem para mim, que dor deve ser isso. Deixou seu trono traído pelo filho, deixou sua casa, seu palácio, humilhado pelos súditos que o perseguiam, por aqueles que o traíam. E para piorar a história, no dia que Davi foge com alguns comandantes e parte do seu exército, Absalão se deita com as mulheres de seu pai. Era a pior forma de humilhação que Davi podia passar. Ele está completamente destruído emocionalmente, é um filho. Por mais difícil que seja um filho, é um filho, é uma filha. Por mais rebelde que seja um filho, é um filho, é uma filha. Meus irmãos, no exercício de ser liderado, de liderar, nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Nós temos que ser bons liderados para sermos bons líderes. Os melhores líderes, seja em qualquer situação da sociedade, no governo, nas forças armadas, na igreja, os melhores líderes foram os melhores liderados. Foi gente que soube respeitar a autoridade, foi gente que soube se submeter à autoridade. Nós estamos vivendo um tempo de desrespeito completo e absoluto a qualquer tipo de autoridade. Não é só a autoridade da mãe, do pai, é a autoridade do policial, é a autoridade do Estado, é a autoridade da igreja. A autoridade está desmoralizada no coração de algumas pessoas. As notícias que podem ter saído nos jornais, na televisão ou na internet sobre as autoridades do país não desqualificam as entidades do país. Absalão tem um coração doente. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. A Bíblia manda respeitar os nossos líderes. A Bíblia manda honrar os nossos líderes. E a quem muito se deu, muito lhe será cobrado. A cobrança de uma alta liderança diante de Deus é pesada e vem direto do céu. Deus não dorme e Deus está de olho e com o olho da justiça sobre o seu povo e sobre a sua igreja, porque a igreja é dele. Amém? Não pensa que você ou eu podemos fazer justiça aonde o justo juiz vai agir. Fique tranquilo, Deus não perdeu o controle da história. Mas nós temos que ter muito cuidado. Quando nós nos submetemos a uma liderança, nós temos que seguir tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou quando nós estamos na liderança, nós temos que seguir os preceitos, os parâmetros neotestamentários da vida de um líder. Mas Absalão não viu nada disso. E você vai perguntar, por quê, pastor? Porque ele estava cego. Olhe para mim, guarda no seu coração, porque serve para todo mundo, não serve só para rei, não serve só para conspirador. O coração magoado cega os olhos. O coração magoado tira a visão. E Satanás trabalha muito na cabeça dos aspirantes. Aspirante é aquele que aspira. É aquele que quer chegar. É lícito querer chegar, mas chegue pela vontade de Deus. Chegue pela direção de Deus. Chegue da maneira correta. Em todo lugar que você entrar, seja honrado na porta de entrada e seja honrado na porta de saída. Não seja um aspirante que conspira. Não seja um aspirante que trai. Não seja um aspirante que comete as atrocidades que Davi sofreu de seu próprio filho. Que dor, que dor. Andy Stanley disse uma coisa tão interessante para todos nós que lideramos e para você: quanto maior o sucesso na vida de uma pessoa, ele sofrerá maior perseguição. Quanto mais Deus te abençoa, mais invejosos, mais conspiradores, mais maledicentes se levantarão. Se a sua vida é irrelevante, nada disso acontece, ninguém se importa com você, não sabem nem onde você mora. Mas quando você cresce, quando você chega a um lugar onde Deus te coloca, as conspirações e a perseguição aumenta, há uma epidemia de desrespeito. Esse é o quadro da situação do rei Davi. E eu nem entrei no Salmo. Mas não entrei no Salmo, não é porque eu esqueci do Salmo, é porque o contexto do Salmo é uma outra pregação. O contexto do Salmo é 2 Samuel 15, a conspiração de Absalão para tirar o pai do trono de Israel. Eu quero dizer para você o que aconteceu. No deserto de Judá, fugindo do filho. Você que é pai, lembra comigo disso. Fugindo do filho. O rei fazia duas coisas. A primeira não está no Salmo, a segunda está. A primeira, ele chorava. Versículo 30. 2 Samuel. Davi sobe o Monte das Oliveiras chorando. Davi sobe o Monte das Oliveiras chorando. Estou falando do rei de Israel, o maior rei da história. Ele sobe o Monte das Oliveiras chorando. E um homem endemoniado chamado Simei começa a jogar pedra no rei. Eu estou falando do rei, fugindo do filho, chorando, diz a Bíblia. E um homem pega as pedras do chão e joga na cabeça do rei. Um dos seus comandantes disse: eu vou matá-lo. Sabe o que Davi fez? Não faça isso. Pode ser que seja da parte do Senhor. Esse é o diferencial desse homem. Pode ser que seja da parte do Senhor. Por que que Deus permitiu este Simei subir aqui no deserto de Judá e jogar pedra na minha cabeça? Por que que os Simeis aparecem contra você? Por que que os Simeis aparecem contra mim? O que Deus quer? O que Deus quer dizer para nós? O que Deus quer ensinar quando um inimigo aparece? Quando um perseguidor aparece à porta da sua casa, na sua vida, no seu Instagram? Leiam a história e vocês vão ficar surpresos o que aconteceu com Simei depois, algum tempo. O rei chorando, Simei jogando pedra. Abissai, o comandante, quer matá-lo. E Davi diz: não, porque pode ser da parte de Deus. O choro não aparece no 63, mas o que eu vou dizer agora aparece. Ele está chorando e orando. Chorando e orando. Fala comigo. Chorando e orando. Fala de novo. Isso tem um sentido profundo. E ele começa, versículo 1, a sua oração, Salmo 63, no deserto de Judá, fugindo de Absalão. Seu filho conspira contra ele, conspirou na porta da cidade, levantou um pequeno exército, botou o pai para fora, e ele agora diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, aleluia. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco imensamente, eu clamo ao Senhor. Ele está chorando e orando, deixando o seu coração ser rasgado, seu ministério, sua história. Irmãos, eu não preciso de revelação para saber que alguns de vocês, ou você que está pela internet, também se encontra, ou tem se encontrado na maior parte de 2024, no meio de um deserto. Eu estou falando com você. Você que tem passado lutas terríveis. E quem sabe essa luta é dentro da sua casa. Não é com um filho conspirando, literalmente, contra o seu reinado, entre aspas, mas é um filho conspirando contra a sua vida, é um filho em rebelião, é um filho diante do inimigo. Alguns de nós têm vivido um tempo de deserto sombrio. Deserto na Bíblia é lugar de sofrimento, de aridez, de falta de sustento, de falta do que é essencial. Olhe para o pastor, guarda no teu coração, faltam dois domingos para acabar o ano de 2024. Se você ainda vive num deserto, como Davi no deserto de Judá, continua chorando e orando. Continua chorando e orando, porque o tempo da graça, o tempo da bondade do Senhor, como você cantou, o tempo da bonança vai chegar. Sabe o que impede uma pessoa de fazer o que Davi fez? O orgulho. O cara orgulhoso, o cara que sabe tudo, quem sabe tudo não aprende nada, que sabe tudo vai aprender o quê? A pessoa soberba, E o que eu acho maravilhoso neste homem, chamado Davi, no filho de Jessé, é a sua simplicidade e a vontade de gritar. Quando tem que gritar, grita. Quando tem que pedir ajuda, ele pede. Quando tem que pedir misericórdia, ele clama. Ele subiu e não tinha vergonha de ninguém que estava indo com ele. Ele subia com a estola real, chorando. Suando em lágrimas. Cada passo de Davi pisava no seu orgulho, mas ele dizia, e vamos aprender isso, e vamos dizer isso nos nossos desertos da vida: tu és meu Deus, Senhor, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, por mais decepções que se levantem, seja dentro de casa ou fora de casa, tu és o meu Deus. Repete com o pastor agora: tu és o meu Deus. Fala forte, meu irmão. Fala forte, fala forte. Aleluia. Segundo, no deserto de Judá, perseguido pelo filho, subindo a montanha, chorando, levando pedra na cabeça de um louco, ele diz para Deus que tinha sede dele. Está vendo para que um deserto serve? Por que Deus deixa você entrar nele? Para a gente aprender a amá-lo mais. Para a gente aprender a buscá-lo mais. Ele diz no verso 1, eu estou só no verso 1, a minha alma tem sede de ti. Se você está passando uma luta, um deserto, uma crise, Deus está produzindo em você uma sede espiritual tremenda, que só a presença dele pode satisfazer. Enquanto você não aprender a voltar para ele, a deixar o controle, a parar de arrumar solução, enquanto você não aprender a voltar-se para ele, você não vai saciar essa sede. Só quem sacia essa sede é o Espírito Santo. E no versículo 6 ele diz que teve insônia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, que nesse mundo doido do século 21, tomado pela ansiedade, todos nós um dia ou dois ou um pouco mais passamos por insônias. E quando ele está confessando a sua insônia, ele diz: Senhor, eu fiquei, versículo 6, eu fiquei sem dormir. Eu penso em ti durante as vigílias da noite. Ele tem um poder que todos nós temos, segundo a palavra de Deus, na revelação da teologia paulina: pense nas coisas do alto. Olhe para mim, pense nas coisas do alto. Quando você for assaltado na sua madrugada com pensamentos de morte, quando você for assaltado com pensamentos de destruição, de mal, de sofrimento, de demônios, que você pense no Senhor, que você invoque o nome do Senhor, que você repreenda as forças do inferno, glorifique o Senhor, dá uma de doido, entre aspas, na tua casa, levanta, começa a cantar na madrugada na tua casa, fecha a porta do teu quarto, começa a abençoar a tua casa, começa a pedir ao Senhor que repreenda Satanás, e a glória do Senhor enxergar os teus cômodos. Na insônia, Senhor, eu penso em ti. Eu me deito e só lembro de ti. Não, ele não diz que lembrava de Absalão, não lembrava do sofrimento de Tamar, não lembrava da conspiração dos seus súditos, não lembrava, ele só lembrava do Senhor. Tem hora na vida da gente que nós só temos que lembrar dele. Mas o versículo 7 diz uma outra coisa: porque tu és a minha ajuda. Ele só via Deus como ajuda, e eu canto de alegria à sombra das tuas asas. Deus vela pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode não estar percebendo, mas Ele está com as asas abertas na sua grandeza, do seu poder, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, e essas sombras estão alcançando a tua vida. e a tua mão me sustenta, Senhor. Sim, não é Absalão, não é o povo de Israel, é a tua mão. Eu estou experimentando socorro, e eu estou me lembrando de ti, meu irmão, você que tem passado, minha querida irmã, desertos terríveis, traz à memória o que te dá esperança, e o que te dá esperança é Ele. A esperança, diz a carta aos Hebreus, é a âncora. Sabe o que é uma âncora, não é? É que sustenta uma embarcação no mar turbulento. O que sustenta a gente é a esperança. A Bíblia diz que é a âncora da alma. Uma pessoa que não tem esperança morreu, morreu, morreu. Uma pessoa que perdeu a esperança morreu. Mas a Bíblia diz que nós temos uma esperança viva. A nossa não é uma esperança qualquer, gente, é esperança viva. Começa a se lembrar do que Ele já fez. Vamos lá. No meio desse deserto, dessa dor, desse sol causticante na tua carne, Satanás te esbofeteia, te joga flechas de culpa, te machuca. No meio desse deserto, lembra do que Ele já fez. Lembra do que a gente cantou aqui? A bondade de Deus. Ah, quanta coisa a bondade de Deus. E você talvez se lembre daquele dia, naquela sala de cirurgia, Ele esteve lá. Aquele dia, no meio do luto que você passou, Ele esteve lá. Aquela palavra que você abriu e aquilo invadiu a tua alma. Aquela oração que você fez, aquela bênção que você recebeu, aquele alívio que o abraço de um irmão. Eu hoje passei uma experiência muito interessante nessa igreja, eu estou sempre passando muita coisa por aqui. Eu encontrei uma pessoa no banheiro da igreja, nesse banheiro masculino. Disse: pastor, eu estou aqui há 25 anos. E eu nunca fiz isso, mas eu preciso fazer. Eu quero lhe dar um abraço. Eu ia pregar. Ele disse: eu não posso pregar sem abraçar esse homem. Abraço abençoa. Abraço aquece. Abraço edifica. E às vezes, quando alguém te abraça com respeito, dignidade e amor, na verdade, são os braços de Deus. A gente pede tanto uma manifestação de um poder. E meu irmão, minha irmã, lembra de uma coisa, isso às vezes acontece num abraço. A gente tem ficado tão frio, não é? É tão difícil hoje, não pode abraçar ninguém, não pode chegar perto, não pode tocar, não pode ir para a porta, porque tem pandemia, e tem vírus, e tem... A gente está ficando cada vez mais esquisito. Que tempo bom, quando a gente podia abraçar, e quando alguém dizia para você: me dá um abraço. E às vezes aquele abraço não era o calor do corpo de uma pessoa, era o calor de Deus. Traz a memória o que te dá esperança, de um Deus que já te abraçou muitas vezes. E saiba e lembre que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lembra da palavra, invoca a palavra, fala a palavra: Ele é o meu pastor, de nada terei falta. Eu sou mais que vencedor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro presente na minha angústia. Lembra dele. Foi isso que Davi fez. Eu te louvarei, versículo 4. Bendirei enquanto eu viver. E tinha um hino que a gente cantava na adolescência, que está no versículo 4. Em teu nome as minhas mãos levantarei. Quem é antigo se lembra em teu nome as minhas mãos levantarei. É um hino da graça de Deus. A tua graça é suficiente, e por causa dela, em teu nome as minhas mãos levantarei. Ah, se eu soubesse cantar, eu cantava. Dá uma vontade às vezes de cantar, não dá? Mas eu não tenho a audácia de alguns colegas de ministério. Em teu nome, Senhor. Olha, ele está no deserto sendo apedrejado, meus irmãos. E o deserto levou a presença de Deus. O deserto levou a se lembrar de Deus. Eu estou chegando no fim. Porque o deserto fez mais com ele. E deserto, quando eu estou terminando aqui, olhando para isso, refletindo isso, eu digo, é deserto, o negócio é bom, hein? Ué, mas não era horrível? Que nada, cara. Se Deus deixa você passar, porque tem coisa boa ali. Não tem só escorpião e calor, não. Tem graça, tem misericórdia, tem sombra, tem oásis. Versículo 9. Ele começa a mudar, a chave vira na cabeça. O cara deprimido, o cara triste, decepcionado com o filho, Absalão, diz assim no versículo 9. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu tenho certeza do livramento do meu inimigo. Eu tenho certeza que o inimigo será destruído. E uma certeza invadiu no deserto o coração do rei. E ele tem uma coisa importante, anote aí. Confiança restaurada. A pior coisa de um crente, de uma pessoa que leva ela a falhar, tropeçar, desviar, cair, é quando falha a sua confiança. Mas nessa hora Deus está tratando com ele. Levou o cara para o deserto, deixou o cara chorar, se apresentou a ele, e ele dizendo: Senhor, eu sei que vai passar. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor vai restaurar, o Senhor vai vencer esses inimigos, o Senhor vai me abençoar. Ele restaura a confiança no deserto da tua vida. Olhe para mim, meu irmão, no deserto da tua vida, Deus restaura e pode restaurar a tua confiança hoje. No deserto da tua vida, versículo 11. Acontece aquilo que jamais, jamais, alguém podia imaginar que aconteceria com Davi. Ele diz: eu sou o rei. Cara, isso não é altivez, não. Ele está reassumindo o lugar de onde foi expulso. Eu sou o rei, que foi Deus que me colocou aqui. Eu fui ungido em nome do Senhor por Samuel. O Senhor me colocou no trono. E saiba de uma coisa: quando o Senhor te coloca num lugar, só Ele tira. Quando o Senhor te coloca numa posição, só Ele tira. Eu sou o rei. O Senhor faz um rebuliço. E sabe o que acontece aqui, pastor Humberto? Pastor Guilherme. Ele redescobre a vocação. Você acha que quando ele saiu da cidade, saiu do palácio, saiu de casa, enxotado, pisado, humilhado, ele pensou que ele era rei? Eu sou um lixo. Mas Deus tratou tanto com ele naquele deserto, tanto, 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 que ele agora diz assim: eu sou o rei, e Deus vai restituir o trono. O rei, olha para o verso 11, se alegrará em Deus. Ele está falando dele de forma oblíqua. O rei se alegrará em Deus, e todos os que juram pelo nome do Senhor vão louvá-lo. E os mentirosos cairão. O deserto reanima a tua vocação. O deserto faz você se encher de força. Cuidado quando você tenta derrubar o valente. Sabe por quê? Na hora que tentam derrubar o valente se fortalece. que quem o fortalece é o Senhor. Se você sair do Salmo 63 e voltar para o segundo livro de Samuel, agora Davi volta, volta para a cidade, e de uma maneira milagrosa, o exército de Davi, em conflito com o exército de Absalão, que havia tomado o trono, eles entram em combate, e um flecheiro mata Absalão. Davi está aguardando o mensageiro. O coração deste homem era diferente, pastor Gustavo. O que talvez você pudesse desejar é um homem que quer você morto, fazendo mal, tirando tudo de você. Daqui a pouco chega o mensageiro, achando que estava contando uma coisa boa. Davi, 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 notícia alviçareira, Absalão, teu filho, o rebelde, está morto, que conspirou contra a tua vida, mas ele, antes de todo mundo sair, chamou o comandante e disse: poupem a vida dele. Esse homem era diferente, poupem a vida dele. Mas quando Absalão foi morto, Davi saiu igual um desesperado, gritando: Absalão, 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 meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar. A dor que sangrava agora era a dor de um pai que não queria nada daquilo, e agora tem a notícia de um filho morto, por mais que esse filho fosse rebelde. Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar. Se cumpriu o cetro de justiça. Davi volta para casa, Davi reassume o trono de Israel, Davi continua reinando, e sabe quem aparece pedindo clemência? Simei, que jogou as pedras. A vida é assim, dá voltas esquisitas, e o homem que apedrejava agora pede clemência e misericórdia, como se arrependendo do que havia feito contra o rei. Davi está de novo no trono. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o deserto foi a maior experiência da vida de Davi. E uma outra coisa que você nunca mais vai esquecer, anote aí no coração: os melhores salmos da Bíblia, os melhores salmos de Davi, como esse, foram escritos no deserto. O deserto produz música, o deserto produz poesia, o deserto produz sinceridade, o deserto produz pregação, o deserto produz ensino, o deserto produz libertação, o deserto reestrutura a nossa vida. Louvado seja o Senhor pelos desertos de Judá, pelas lutas que passamos. Só Deus, só Deus, só Deus pode mudar a visão da tua vida sobre os desertos da tua existência. Davi voltou para o trono, não pelas forças dele, mas porque ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Abaixa sua cabeça e vamos orar. E eu quero falar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Eu me refiro a você, eu me dirijo a você, que durante esse ano de 2024 passou diversos desertos, ou está passando deserto pesado, árido na sua história. Olha esses desertos pela ótica de Deus e não as suas. não as suas óticas. Entregue esse deserto, clama para Ele. Dê o grito. Fique em pé onde você está, na presença do Senhor. Feche seus olhos, levante as mãos para o céu. Faz o que Davi fez. Ó Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus, Tu és a minha saída, Tu és a minha resposta, Tu és a restauração dos meus propósitos. Ó Deus, Tu és a cura da minha alma, Tu és a cura, Senhor, das minhas feridas interiores. Ó Deus, Tu és a resposta dos meus problemas, Tu és, Senhor. Eu Te entrego nessa noite o meu deserto, a minha dor, a minha aridez, o sol que caustica a minha cabeça, eu Te entrego agora, em nome de Jesus.